capítulo 6. Nós tivemos aqui em 2010 um evento baseado nesse tema, né? E Deus me deu uma mensagem e não era para ser pregada naquela época, era para ser pregada hoje, né? Hoje. Levítico capítulo 6, vou ler do verso 8 ao verso 13. Diz assim, Levítico capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Pai, nos ensine e nos capacita através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Senhor, sê conosco, aplique em nossas vidas esse ensinamento para que possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, Deus dando a instrução a respeito do tabernáculo. Deus falou para Moisés, olha, você vai construir o tabernáculo e tem umas normas para o sacrifício, para o culto do tabernáculo. E é interessante, irmãos, que essas normas, né, não poderiam ser quebradas, tinham que ser praticadas da maneira que Deus colocou. Mas algumas pessoas têm prazer e contra Deus, né? Só que as pessoas pagam caro por isso. Os dois filhos de Arão consagrados, acabaram de ser consagrados, levaram fogo estranho, morreram, né? Consumidos, exatamente porque levaram fogo estranho para o altar de Deus. Não era para eles levar fogo, era para eles, a Bíblia diz aqui exatamente aqui, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, no fogo já existia. O sacerdote era para levar lenha, não era para levar fogo, né? Eles levaram fogo estranho. E tem muita gente a mesma coisa hoje, né? As pessoas querem colocar fogo no Espírito Santo. Não é o Espírito Santo queimar a pessoa, não. É o contrário, as pessoas querem tocar fogo no Espírito Santo, querem tocar fogo no culto. Não é assim não, irmãos, a coisa é diferente. A coisa é bastante diferente. E eu quero meditar com os irmãos sobre um tema que Deus nos deu. Podemos ter muito fogo, mas nenhuma luz de Deus. Repita para você mesmo. Posso ter muito fogo. Ih, está ruim, está ruim, está ruim. Posso ter muito fogo.
Posso ter muito fogo.
Mas nenhuma luz de Deus. Caiu a ficha? Irmãos, nós estamos vivendo uma época que as inversões de valores bíblicos é uma realidade. As pessoas, né, têm fogo no pé, mas não têm no coração. É canela de fogo, mas é língua de cobra. A pessoa é sapato de fogo, mas é trambiqueiro, mentiroso,
hipócrita, ladrão, é tudo quanto é desgraça. Eu não sei que Pentecostes é esse, é do inferno, porque de Deus não é. Eu não conheço na Bíblia Sagrada uma ação do Espírito Santo que não limpa a pessoa. Não limpa a pessoa. Então, quando nós vemos exatamente esse texto, nós começamos a ver exatamente isso. Porque quando nós falamos em fogo, irmãos, nós não podemos perder a noção da realidade. O que é fogo? Fogo é a reação química que se processa através de luz e calor. É uma reação química que se processa através de luz e calor. Então o fogo, ele é visível, ele contagia, veja bem, ele aquece e ele é sentido e é visível por todos. Então a pessoa sente. Agora esse fogo que as pessoas querem colocar no altar de Deus, querem colocar na vida das pessoas, é um fogo de Nadab e Abiú, é fogo estranho, não é fogo de Deus. O que você tem que colocar no altar, a Bíblia deixa bem clara aqui, Levítico capítulo 9, verso 24, para você me suportar a minha loucura. Diz aqui 9:24, Levítico, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Irmãos, o fogo não é colocado pelo pregador, não é colocado pelo bispo, pela bispa, pelo apóstolo, mas o fogo quem faz é o Espírito Santo jorrar de dentro das pessoas. Ele não vem do céu e não é colocado, ele flui de uma vida. João capítulo 7, versículo 37 em diante. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou o pé e disse: olha, aquele, veja bem, que crê em mim, aquele que crê em mim, ó, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltarão para a vida. E diz o verso 39, e ele disse isso falando do Espírito Santo que havia de receber. Não leve a tua vida para ser queimada, mas leve a tua vida para Deus queimar. O sacerdote aqui, versículo, nós lemos verso 12, o fogo pôs sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. O sacerdote ia lá, prestava o sacrifício, colocava o holocausto, queimava, tinha que primeiro trocar suas vestes, colocar as vestes, depois que queimava, tirava a cinza, trocava aquela roupa, colocava outra roupa agora para colocar lenha. Irmãos, as pessoas querem ter uma vida com Deus sem colocar a vida para Deus trabalhar. E é impossível. É impossível. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor para Deus trabalhar a nossa vida, é o sacrifício que o sacerdote fazia, colocava lenha, para a lenha ser queimada, ele não colocava fogo. Eu não coloco fogo na minha vida, eu coloco a minha vida para receber fogo de Deus. Não adianta fugir desse ensinamento da palavra de Deus. Eu não coloco fogo na minha vida, eu coloco a minha vida para receber fogo de Deus, para ser purificado por Deus. Então, veja bem, o sacerdote fazia isso. Então, veja bem, mas a ordem de Deus, veja bem, era manter o fogo aceso. O fogo, o sacerdote colocava lenha e o fogo permanecia aceso. Quando nós levamos a nossa vida para Deus colocar fogo, o fogo de Deus permanece aceso. E é exatamente aí que você vai entender agora. Jesus falou que você não era para ser fogo para queimar os outros. Jesus não falou que você ia ser fogo para contaminar os outros, não, para queimar, para contaminar, para aquecer os outros, não. Jesus falou para você ser luz do mundo. Quando você leva a sua vida para receber o fogo de Deus, você vai ser luz para os outros. Agora, quando você, irmão, presta atenção nisso, quando você pega fogo estranho, você queima você mesmo e você queima um monte de gente ao teu redor, mas queima com fogo estranho. E o fogo estranho, irmãos,
Irmãos, você sabe que tem fogo? Chama-se combustão incompleta. Então, fogo, para ser um fogo de Deus, fogo que queima, purifica o pecado, malícia, prostituição, avareza, é a combustão completa. Não sobra nem resíduo. É por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, que nossa vida, nossa obra, nosso ministério é provado por fogo. Aquele que tem ouro, prata, pedras preciosas, vai ser provado e vai continuar. Mas aquele que a sua obra for madeira, feno e palha, vai queimar e vai sobrar resíduo, sujeira. A vida do cristão, quando você leva para Deus queimar, Deus queima e não sobra resíduo, não. Deus limpa tudo. Esse fogo estranho queima as pessoas, em tese, né? Vamos colocar em tese, entre aspas, né? Só que veja bem, sobra um monte de resíduo. É cheio do saramandel, sarapatel, mas não gosta nada de Bíblia, nada de conhecimento de Deus, e eu sou o servo de Deus. Servo de Deus, irmãos, é aquele que tem vida com Deus. Você é servo de Deus ou serva de Deus, você precisa dizer para ninguém não, Deus vai mostrar para todo mundo que você é. Não precisa, você não precisa tocar trombeta não. Jesus falou sobre isso. Pela sua vida, quando você coloca o seu corpo como madeira no altar para o fogo de Deus consumir, todo mundo vai ver exatamente que ali, exatamente como Deus disse, né, através do profeta Isaías, para mim não é este um tição tirado do fogo? Irmãos, quando a gente vê isso, né, quando Deus mandou manter o altar aceso, quando nós levamos a nossa vida para receber o fogo de Deus, a nossa vida agora vai receber fogo de Deus e vai transmitir luz. Por que vai transmitir luz, irmãos? Porque Deus quer que Ele seja manifesto através da minha e da tua vida. Agora esse fogo estranho não manifesta a Deus, manifesta um monte de coisa, mas não manifesta a Deus. Ué, que fogo que é esse? Manifesta um monte de coisa, mas não manifesta a Deus. Olha, porque cuidado com o camarada, que esse camarada é cheio do fogo. É cheio do fogo, parece que fogo que ele é cheio. Aonde Deus está na vida dele, o que Deus resplandece através da vida dele ou da vida dela? Pode ter muito fogo, mas nenhuma luz de Deus. E esse fogo que você pode ter muito, pode ser um fogo estranho. Não vai brilhar nada mesmo. Mas para manter o fogo aceso, era necessário as vestimentas corretas. Lá, diz aqui o texto, né? Sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá a calça de linho sobre a sua carne, levantará a cinza do altar. Depois, quando fizer esse trabalho, vestirá suas vestes, outras vestes, né? E lavará cinza, levará cinza. Quer dizer, para você manter o fogo aceso agora, depois que você recebeu de Deus, e para você ter luz, para você manter essa luz agora, veja bem, é necessário as vestimentas corretas. Vestimentas espirituais, não está falando de vestido até o pé, não está falando de blusa até o punho, não está falando de gravata, paletó, está falando de vestes espirituais. Quais são as vestimentas espirituais do crente? A igreja Laodiceia era rica e abastada, não tinha falta. Jesus falou para a senhora: aconselho-te me compre ouro refinado no fogo, você compre colírio para que veja, e vestes para que faz o quê? Cubra a tua nudez. O fogo estranho não cobre a nudez espiritual, pelo contrário, escancara a nudez espiritual. Tem um monte de gente cheia do fogo estranho aí, adulterando, roubando, enganando, e está cheio do fogo. Do fogo do capeta, fogo do cão. O fogo de Deus, ele mantém aceso, veja bem, mas para ele se manter aceso agora, tem que ter as vestimentas corretas. Efésios capítulo 6 fala das vestimentas do cristão: capacete, couraça, cinto, sandália dos pés, que é o evangelho, que as pessoas não gostam de estudar, não gostam de ler, não gostam de conhecer. Como é que você vai se vestir de Deus se você não gosta da palavra de Deus? Como é que você vai estar liberto de todas as coisas se você não tem a palavra de Deus em ação na tua vida? Então o sacerdote acendia a lenha no fogo. Não colocava a lenha no fogo, não. Hoje a inversão de valores é a realidade. As pessoas querem colocar a sua vida no fogo. Não. Você tem que levar a sua vida para Deus colocar fogo. Você quer colocar fogo na tua vida? Ou você levar a tua vida para o pregador colocar fogo, para o pastor colocar fogo, para o evangelista colocar fogo? Não. Coloca a tua vida como lenha na presença de Deus, e Deus vai mandar fogo do céu, fogo do Espírito Santo, vai consumir o holocausto, vai mudar a tua vida, e você vai ser transformado numa outra pessoa. Provérbios 26, 20 diz: faltando lenha, o fogo se acaba, e faltando maldizente, cessa a intriga. Irmãos, por que não existe um despertar na igreja hoje? Sabe por quê? Baseado nesse texto de Provérbios 26, 20. Faltando lenha, o fogo se acaba. As pessoas vão buscar fogo, mas não querem receber fogo de Deus. As pessoas querem ser queimadas por fogo de homem, mas Deus manda você nesta noite levar a tua vida para ser consumida pelo fogo de Deus. Porque quando você entregar a tua vida no altar de Deus como holocausto ao Senhor, Deus vai queimar a tua vida, a tua alma vai resplandecer a luz de Deus na tua vida. Mas irmãos, como a coisa descambou, como a coisa descambou. Domingo é o dia do reteté. Olha, você vai, compareça para você ver. Irmão, sabe por que não existe avivamento nas igrejas? Porque as pessoas não vão lá para exatamente entregar sua vida como sacrifício vivo e agradável a Deus, como Paulo fala, que é o culto racional, a entrega: Senhor, eu estou aqui em holocausto, eu estou aqui em holocausto, estou entregando a minha carne para ser queimada, estou entregando a minha vida como sacrifício. Agora, Senhor, já tem o fogo aceso, porque um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo já é fogo consumidor, né? É fogo realmente. Então agora o Espírito Santo vai consumir todas as intempéries da tua vida, aquilo que impede exatamente a tua comunhão com Deus. E o que vai acontecer? Deus vai aceitar esse sacrifício, o nome dele vai ser glorificado, você vai ser abençoado, a tua vida vai ser transformada, você vai sentir outra pessoa, você já vai sair da presença de Deus, não da maneira que você entrou. As pessoas saem hoje da maneira... Presta atenção no que eu vou dizer. Irmãos, culto foi uma bênção, foi um Pentecoste só que saiu do mesmo jeito que entrou, não teve mudança nenhuma, o fogo de Deus não consumiu nada, pelo contrário, o fogo estranho colocou mais miséria ainda, às vezes coloca orgulho, vaidade, coloca um monte de coisa. Então o sacerdote, ele não colocava fogo na lenha não, ele colocava a lenha no fogo. Meu irmão, ninguém coloca fogo na igreja, a igreja se coloca para Deus, no fogo de Deus. Quem manda avivamento e reavivamento é Deus, não é pregador. Pregador pode ser usado por Deus, mas não quer dizer que isso se torne uma norma. Deus pode usar um pregador, pode usar, mas não se torna isso uma norma, não. Deus vai usar isso para colocar fogo, não. A quem coloca fogo em você é Deus. Se você colocar a tua vida para o fogo consumir, é o holocausto. É o holocausto. Você coloca a sua vida como lenha no fogo. O fogo já está aceso. O Espírito Santo já está aceso, o Espírito Santo está aqui. Agora depende da tua vida agora. Se você colocar, falar assim, ó, eu coloco a minha vida para ser consumida pelo fogo do Espírito, meu irmão, mas ele vai, para já, você quer agora? É agora, mas é agora, ele quer. Você quer, ele quer também. Então o que acontece? Nenhum fogo feito pelo homem, né? Veja bem, nenhum fogo feito pelo homem no altar, Deus recebe não, irmãos. Deus não recebe fogo feito pelo homem. O Nadab e o Abiú pegaram e levaram fogo estranho. Vamos lá cultuar a Deus. O que aconteceu? Saiu o fogo do céu e aconteceu o quê? Consumiu os dois, morreu os dois. Irmãos, isso nos ensina uma grande coisa, irmãos. Esse fogo estranho tem matado os cristãos. Os cristãos estão deprimidos. Os cristãos estão sufocados. Os cristãos estão amargurados. Os cristãos estão, sabe, nervosos, agitados. Estão, sabe, não, isso não é fogo de Deus, não, meu irmão. O fogo de Deus, Gálatas 5, deixa bem claro, traz paz, amor, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, é o fruto do Espírito. O Espírito limpa, purifica e traz algo novo na vida das pessoas. As pessoas se tornam a outra criatura. Irmãos, vamos, para você entender o que esse velho quer dizer para você, presta atenção numa coisa. A Bíblia fala que Saul queria pegar Davi, tudo quanto era jeito. Tudo quanto era jeito, Saul queria pegar Davi. E a Bíblia diz que Saul mandou os mensageiros, e chegou lá, os mensageiros chegou, onde está o Davi? Está lá, o Davi, né? Está onde? Está lá na casa dos profetas, não é isso? Eles foram lá, o que aconteceu? Ficaram lá profetizando. Saul mandou outro grupo, não é isso? Ou não está escrito? Foi lá, outro grupo ficou lá. Aí o Saul falou assim, eu vou lá agora, comigo o negócio é diferente. Eu sou o rei e eu vou lá e vou matar. O que a Bíblia diz? Saul foi lá, quando foi chegando, caiu de joelhos e profetizou. E diz a Bíblia, está Saul também contado entre os profetas. Quando existe uma casa de oração e que o povo se torna lenha para o fogo de Deus consumir, o que entrar vai ser contaminado, vai ser contagiado e Deus vai ser glorificado. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. A coisa é séria, a coisa não é brincadeira, não. As pessoas estão brincando com Deus, com o fogo de Deus. O fogo de Deus é real, não pode se apagar. O altar não pode se apagar, porque o fogo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Agora falta lenha no altar de Deus. E a tua vida é lenha na mão de Deus. Agora, o difícil é você entregar a lenha para ser queimada. Essa carnona tua e minha aí, vou te dizer uma coisa, hein? Agora o negócio é estreito. Rapaz, eu vou entregar essa carne para ser queimada, nada. Tem tanta coisa boa para desfrutar. Mas vou dizer uma coisa para você. Você fazendo assim, você perde o melhor. Porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está com Deus. O melhor de Deus para a tua vida está na mão dele. Não está na tua mão, não. Mas nós, irmãos, nós mudamos a coisa. Então, veja bem, o sacerdote... acendia lenha no fogo, não colocava fogo na lenha, não. Hoje as pessoas querem colocar fogo. Então nenhum fogo, né, colocado pelo homem no altar, Deus recebe, não. Não recebeu no Nadab do Abiú, não recebe. Irmãos, quando você pega a história do avivamento do século 17, diz a história que um homem orando durante 2 anos, sozinho, para um reavivamento, e Deus não respondia nada para ele. Depois de 2 anos, Deus mandou a segunda pessoa para orar com ele. Você já pensou que há 2 anos você orando, todo dia para um reavivamento, e não acontece nada? Depois de 2 anos, vai mais uma pessoa orar. No terceiro ano, Deus mandou mais 2, se tornaram 4. No quarto ano, Deus invadiu a Europa e a América do Norte. Hoje as pessoas querem que Deus manda fogo do céu para fazer a vontade delas. A vontade é soberana de Deus. A vontade não é minha, a vontade minha é que você tivesse sapatinho aqui no fogo mesmo. Mas não é que nem cabrito pulando não, porque ovelha não pula não, mas é cabrito, vou te contar. Fogo estranho faz uns cabritos até ficar engraçado, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. E o camarada só no pezinho só, e fica, sabe, e sai. Eu falo, rapaz, mas o negócio... Irmãos, o fogo de Deus, primeira coisa que ele traz é lágrimas. Primeira coisa, quebra o peão. Quebra a moça, o orgulho, a vaidade. Quebra a pessoa. Sabe, a primeira coisa que o fogo de Deus faz, começa lá por dentro, quebrando a pessoa, moendo. Vai tocando na pessoa assim, a pessoa, sabe, a pessoa vai sentindo as suas misérias, as suas mazelas, e a pessoa vai se quebrando na presença de Deus. O fogo estranho faz a pessoa se exaltar, e a pessoa quer se aparecer agora, e a pessoa, irmãos, irmãos, o fogo de Deus humilha, o fogo estranho exalta. Tem muita gente exaltada pelo fogo estranho, mas o fogo de Deus, quando consome esse holocausto, ele humilha o homem, coloca o homem na posição dele. Você é pecador, você precisa de um Deus, você precisa de um Salvador, você precisa ter uma vida comigo, porque a tua vida está nas minhas mãos. Mas o fogo estranho, Deus está na mão do pregador. Deus, ele é o meu serviçal. Hoje vai ter o culto disso. Amanhã vai ter o culto daquilo. Irmãos, culto é um só. Não existe isso, irmãos. Culto é um só. É culto de louvor e adoração a Deus, só isso. Nada mais do que isso, não. Não existe culto disso e daquilo. É culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Culto de ensinamento, porque é ensinamento da palavra, só isso. Mas culto, culto disso, culto daquilo, não, isso aí não existe, não, irmãos. Isso aí é exatamente, sabe o que é? Isso é fogo colocado pelo homem no altar, mas Deus não recebe isso, não. Deus não recebe isso, não. Por que isso, irmãos? Olha, quem batiza com o Espírito Santo é Deus. E quem dá os dons do Espírito Santo é Deus. As pessoas agora estão batizando com o Espírito Santo, estão dando dons para a pessoa. Olha, domingo é o dia de você receber os dons de Deus. Quem diz para você que você vai receber o dom de Deus no domingo? Irmãos, você sabe onde eu fui? Recebi os dons do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, dentro de um banheiro na Volkswagen. 2 horas da manhã, da madrugada. O difícil, sabe o que foi, irmãos? Sabe o que foi o difícil? Foi conversar com os outros depois, normalmente, que eu falava, eles não entendiam nada. Isso é loucura, irmão! Isso é loucura para as pessoas! Mas para Deus é o querer de Deus. Tinha participado de vigília, tinha participado de um monte de coisa, tinha culto na igreja, avivamento, enquanto não aconteceu nada. E uma madrugada, 2 horas da manhã, eu dobro meu joelho dentro de um banheiro e vou olhar, orar, começo a orar, meu irmão. Hora abençoada, viu? Aquela foi a hora mais abençoada da minha vida. Irmãos, irmãos, não existe um método, não. Existe um Deus que batiza, um Deus que faz, um Deus que aplica. Você quer entregar a tua vida para Deus como holocausto a Deus? Deus fala, muito bem, agora eu vou consumir você. Irmãos, está cheio de profeta. Está cheio de pessoas com dom de profecia. Mas que não é holocausto a Deus. Você quer entender isso? Isaías era um exemplo, profeta, tinha profetizado contra Israel, contra todo mundo, e de repente ele tem uma visão de Deus, e quando ele tem a visão de Deus, ele fala assim, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi agora assim, seu problema é esse, rapaz, tem brasa no altar,
Seu problema é esse? Seu problema é a tua língua? Mas há fogo do altar que não falta. Você quer queimar a tua língua? Ah, ser queimada agora. Diz que o anjo pegou lá, voou no altar, pegou a tenaz, um abraço e queimou a língua dele. Irmãos, o fogo de Deus, irmãos, o fogo de Deus queima tudo. O fogo de Deus é maravilhoso. O fogo de Deus, quando você fala, Senhor, estou aqui para ser queimado pelo fogo do altar. Deus fala assim, o que é que você quer que queima? Todo o seu da cabeça aos pés, Deus vai te queimar da cabeça aos pés, você vai ser uma luz resplandecente neste mundo tenebroso.
Mas só que se Deus nos queimar inteiro, irmãos, daí nós vamos fazer que nem Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo passa a viver em você, você já não faz como Paulo. Olha, vou viver que eu vivo na carne agora, não vivo para mim mesmo, mas vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então você passa a viver numa outra dimensão de vida. Então, irmãos, tome cuidado com esse fogo estranho e entregue a sua vida como holocausto para ser consumido pelo fogo de Deus que já está no altar de Deus.
Quem colocou fogo no altar foi Deus, não foi pregadores. Em segundo lugar, fomos chamados por Cristo, não para sermos fogo, mas luz do mundo. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16, Jesus falando sobre isso. Jesus nos dá algumas orientações. Primeira coisa, veja bem, somos luz para iluminar o mundo. Não para queimar o mundo. O fogo estranho na vida da pessoa é uma coisa tão terrível que a primeira coisa que ele faz é arrumar inimizade com as pessoas próximas dele. É a primeira coisa. Ele já começa a se orgulhar, se sentir mais santo. Ele já começa a se envaidecer. Já começa por aí. Começa por aí. Jesus o chamou para iluminar o mundo, não para colocar fogo nele. O fogo estranho já quer queimar as pessoas, o fogo de Deus, pelo contrário, já quer aquecer. O fogo estranho quer queimar as pessoas, já quer desfazer delas logo. O fogo do Espírito Santo já quer aquecer, já quer trazer para perto. É diferente. Somos chamados para brilhar nas trevas. Não para nos opormos às trevas. As trevas existem. Mas Deus quer que a nossa vida seja consumida como holocausto, pelo fogo dele, para nós sermos luz nas trevas. Nós não vamos acabar com as trevas, mas a nossa vida vai dissipar as trevas. A nossa vida vai dissipar as trevas. Aonde chega uma pessoa iluminada por Deus, as trevas são dissipadas. Você, quando chega em determinado local, a pessoa fala assim, você é crente, você é diferente. Por que isso? Você é luz, você está resplandecendo Cristo. O fogo estranho é diferente. O fogo estranho já não é mais exatamente, veja bem, ele já não quer brilhar. Ele já quer se opor às trevas. Não é isso não. Outra coisa, irmãos, nossa luz são nossas obras vistas pelos homens, diz o verso 16 de Mateus 5. A nossa luz são nossas obras vistas pelos homens. O fogo estranho não traz obras. Você pode pegar uma pessoa cheia de fogo estranho, tem muito fogo, mas não tem nenhuma luz. Não coopera com ninguém. É orgulhosa. É orgulhoso, é vaidoso ou é vaidosa, sabe? Esse fogo estranho está tudo isso aí. Agora, Jesus falou em Mateus 5,16, que nossa luz são nossas obras vistas por todos os homens. Quando você entrega a sua vida como holocausto a Deus, e Deus, o fogo de Deus consome a tua vida agora, e a luz deles agora, de Deus, começa a manifestar na tua vida, agora todos os homens vão ver, porque Jesus falou que sabe o que acontece? Que a nossa luz que se torna aceitável pelos homens, né?
veja bem, e não nosso fogo. Jesus falou assim: para que vejam a vossa obra e glorifique o vosso Pai que está no céu. O que vai glorificar a Deus não é o fogo que existe em nós, mas é a luz que existe em nós. É a luz o que vai glorificar a Deus. Então o que acontece? A nossa luz é aceita pelos homens, o nosso fogo não. Tem pessoas, irmãos, que através do fogo estranho, o fogo de Deus, veja bem, ele é aceitável pelas pessoas. Ele aquece, ele chama para perto. O fogo estranho já quer fazer as pessoas se converter na marra. Não é assim não. Deus, ele manda pregar a palavra para as pessoas aceitarem a palavra através da ação do Espírito Santo. Se não aceitar, o problema é delas. O problema é delas. Depois tem outro fogo, aquele fogo lá, o fogo do gênio tartarô, é um outro fogo. Se foi Deus que colocou também, não sei, mas com certeza foi, que é para queimar mesmo. Então, a nossa luz, veja bem, o que, que acontece? A nossa luz tem que ser aceita pelos homens para que glorifique a Deus. Em terceiro lugar, o fogo alimenta cabrito, espiritualmente falando, mas a luz é vida das ovelhas. Quando você vê essa questão aqui, o fogo promocionado pelos homens cria os cabritos espirituais. Irmãos, eu fui na última vigília que eu fui, já falei para os irmãos ontem, vou falar hoje para os irmãos que estão aqui. Fui numa vigília em São Caetano aí, de repente, quando chegou mais ou menos uma e pouco da manhã, estava até gostoso a oração de joelho. Agora chegou a hora de pegar o anjo, e pega o anjo, e pega o anjo, e pega o anjo, e um corre para lá, e corre para cá, e pega o anjo, pega o anjo, pega o anjo, pega o anjo, porque Jacó segurou o anjo, e lutou com o anjo, e pega o anjo, pega o anjo. Eu falei, Jesus, deixa eu pegar meu anjo vermelho, né? Meu, o ninho mili, né? Vou pegar meu anjo vermelho e vou para casa, porque, rapaz, eu não... Quem é o homem para pegar um anjo, rapaz? Pegar um anjo. Pegar a minha bênção que está com o anjo, rapaz, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor. Você quer receber a sua bênção e você tem direito à bênção, Deus fala para o anjo, vai lá e entrega para o meu servo, para a minha serva lá, ele entrega para você. Não precisa você correr atrás dele e pegar ele, não. Não, a Bíblia deixa bem claro, Hebreus 1,14. Deixa bem claro. Então o que acontece? Esses fogos estranhos cria realmente esse tipo de pessoas. Então são fogos proporcionados pelos homens. Então a luz produzida pelo Espírito de Deus cria ovelhas espirituais. É diferente, irmãos. É diferente porque os cabritos serão separados das ovelhas. Os dois vão crescer junto. E são da mesma família, são da família. Só que um dia Jesus vai colocar as ovelhas. Hã? Aonde Jesus vai colocar as ovelhas? E aí os cabritos? Para as ovelhas vai dizer o quê? Vinde, bendito meus pais. Para o cabrito vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo. Tem fogo estranho, vai ser consumido pelo fogo que a pessoa usou a vida toda. Irmãos, o fogo pode ser ateado pelos homens. As pessoas podem colocar como fogo lá no altar, mas só que Deus não vai receber, porque Deus já colocou fogo. O fogo de Deus, irmãos, o fogo de Deus faz exatamente a luz dos homens brilhar. O fogo que o homem tenta colocar não convence ninguém. O fogo de Deus, além de convencer, transforma a mente da pessoa, irmãos. O fogo de Deus, além de convencer, ele transforma a mente da pessoa. Eu não entendo que fogo que é esse que não muda a mente das pessoas. Que fogo que é esse? Continua a mesma coisa. A velha pessoa, os mesmos defeitos, as mesmas, sabe, as mesmas mazelas. Irmãos, que fogo é esse, irmão? Que fogo é esse? Não é fogo de Deus, não.
O fogo estranho, irmão, matou Nadab e Abiú, mas a luz de Deus nos dá vida eterna, irmão. Jesus veio para nos dar luz, para que nós tenhamos a luz eterna, a vida eterna com Deus. Deus não quer consumir ninguém, irmãos. É o diabo que quer consumir as nossas vidas, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mão, não entra nesse embalo desses fogo errado, não, mas coloca a tua vida no altar de Deus como holocausto para ser consumido pelo fogo de Deus. Em quarto lugar, irmãos, o fogo de Deus purifica o pecado, mas só a luz de Deus apresenta nova vida. Jesus, né, João falando sobre Jesus, falou exatamente que viria após ele, né, seria digno nem de desatar as alpacas do pé do Senhor Jesus Cristo, batizaria com o Espírito Santo com fogo, né, exatamente para purificar o pecado. Veja bem, o fogo purifica o pecado, mas só a luz de Deus apresenta nova vida na pessoa. Por quê? Quando você coloca a tua vida como holocausto no altar de Deus, e o fogo de Deus consome a tua vida, agora você vai ter a luz de Deus para apresentar às pessoas uma nova vida, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova criação gerada pelo Espírito de Deus. Então, você pode dizer assim: podemos ter fogo e falar de fogo, mas sem termos uma vida com Deus. Tem gente, irmãos, que é cheio do reteté, mas não tem vida com Deus nenhuma. Não tem vida com Deus nenhuma. Essas pessoas estão se enganando a si próprias. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai, irmãos. Não adianta, a pessoa que coloca a sua vida como sacrifício, como holocausto no altar de Deus, jamais ela vai cair. Sabe por quê? Porque Deus, como foi lido aqui, aquelas ovelhas conhecem a minha voz, e dela eu sou conhecido, e aquela que está na mão do meu pai, ninguém as arrebata não. Deus segura, Deus guarda, Deus protege. Mas as pessoas estão vivendo um fogo estranho aí, estão vivendo no erro, então Deus não tem compromisso. Outra coisa, irmãos, podemos viver no fogo do Espírito sem uma vida espiritual, irmãos. Também isso é possível. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Jesus falou sobre essa questão, sobre os dons espirituais. As pessoas acham que dom é a ISO 9000 do céu. É. O dom é o atestado agora que eu estou qualificado. Jesus, Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus falou assim: olha, muitos chegaram, Senhor, Senhor, mas em teu nome profetizei, falei línguas estranhas, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Irmãos, dom não é atestado de liberação para viver a vida que a gente quer. Dom é dado por Deus como ferramenta para ser usada na igreja, para uso de Deus, para glorificar o Senhor. Podemos ter dons e não ter uma vida espiritual. Também é um outro erro que o Pentecostes tem trazido para as pessoas. As pessoas muitas vezes recebem um dom de Deus e acabam perdendo a salvação. Porque Jesus falou em Mateus 7, 21, 23, foi pastor, profetizou, pregou, expulsou o demônio, apartar de mim, maldito, não te conheço não. Tinha dom, o camarada era bom, rapaz. Quem é que profetiza, fala em línguas, expulsa demônio? Não é qualquer Zé Mané não, o camarada era bom. E vai para o inferno. Tem uma vida cheia de dons, mas não tem uma vida com Deus. Quando você coloca a tua vida como holocausto a Deus, Deus quer mudar essa história. Agora você pode não ter um dom que atrai as pessoas, mas você vai ter uma vida de Deus para glorificar a Deus. Você não vai ter um dom exuberante, mas você vai ter uma vida que Deus gosta e que Deus se agrada. Você não vai atrair pessoas para si, mas Deus vai ser glorificado e vidas serão atraídas para Ele por causa da tua vida, por causa de você. Podemos viver no fogo, ser uma vida espiritual? Podemos. Podemos ter dom de Deus? Podemos, sem ter vida com Deus. Infelizmente, o Pentecostes tem trazido muito isso. Trazido dons, mas não vida com Deus. Quantos movimentos já passaram aqui em São Paulo? Vamos lembrar os movimentos mais recentes, de 30 anos para cá. Vamos começar. O Dente de Ouro. Acabou. O Caicai. Acabou. A Risada. Acabou. O Paletó Voador. Acabou. Né? O que mais? Né? Tantas coisas que passaram por aí. Mas tem uma coisa, aquelas pessoas que colocaram a sua vida como holocausto no altar de Deus, isso aí não passou não. E os que passaram estão sentados com o Senhor lá na eternidade, aguardando Jesus, o anjo tocar a trombeta, e Jesus vinha arrebatar a sua igreja. Essa é a verdade. O fogo estranho passa rapidinho. Cadê a igreja de Toronto, do Canadá, lá que as pessoas pagavam caro para ir lá cultuar a Deus, num culto lá? Cadê? Cadê a gargalhada? Cadê aquelas coisas todas que acontecia lá? Cadê David Copperland? Cadê aqueles pregadores famosos? Cadê? Passou tudo. Cadê? Mas os céus, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Podemos, irmãos, participar de grande mover do Espírito Santo e estarmos completamente perdidos de Deus. Você pode participar de um encontro de avivamento, de um culto de avivamento cheio de dons, e as pessoas estão perdidinhas, caminhando para o inferno a passos largos, porque não quer entregar a sua vida como holocausto no altar de Deus. Você não coloca fogo na tua vida, você coloca a tua vida em holocausto para Deus colocar fogo. Muda essa tese, muda essa maneira de pensar, coloca a tua vida como holocausto no altar de Deus, que Deus vai mudar a tua vida e mudar a tua história. Mas as pessoas querem colocar fogo na vida. Vou lá buscar fogo do Senhor. Vou lá no monte buscar fogo do Senhor. Não, eu vou no monte orar a Deus, para Deus aceitar a minha oração e responder a minha oração. E Deus responde, hein? E Deus responde. Eu vinha questionando a Deus há mais de um ano sobre um assunto. No primeiro dia que nós fomos lá no monte, né, Márcio? De repente Deus falou bem aqui no meu ouvido aqui, já peguei, dá uma lanterna aí, pelo amor de Deus, peguei a minha Bíblia, eu quero saber onde está escrito isso, mais ou menos sabia, peguei lá em Lucas, comecei a procurar, achei lá no capítulo 3 lá, existe uma figueira plantada na minha vinha, parábola da figueira na vinha lá, falei, Jesus, chegar em casa, vou ver, cheguei em casa, peguei lá os comentários do Rod, peguei lá o Berkoff, peguei Grude, peguei tudo, comecei a dar uma olhada, e já comecei a olhar, falei, rapaz, uma plantação errada na lavoura certa, hein? Uma planta errada na lavoura certa, só um maluco ia plantar uma figueira numa vinha, a lei condenava plantar dois tipos de semente no mesmo lugar, era proibido, era proibido pela lei de Deus, não podia arar a terra com jumento, com o boi junto, e não podia plantar dois tipos de semente junto, o camarada plantou uma vinha e plantou uma figueira, aí eu comecei a entender, rapaz, falei, rapaz do céu, como eu não conheço nada de Bíblia, e sou professor, hein, e não conheço nada, aí Deus falou para mim, falou assim, rapaz, tem muita coisa que o homem coloca, dizendo que isso eu coloquei. Irmãos, coloca a tua vida como holocausto e deixa por conta de Deus. O pastor Antônio Cláudio contou aqui domingo passado, do domingo, sobre o rapaz que se jogou dentro do balaio lá, lembra? Sabe o que é balaio, né? Balaio é que a gente cata amendoim, cata milho lá no interior lá, né? Então, na Índia diz que leva aqueles balai lá para colocar exatamente
mandioca, banana, que as pessoas levam lá, né, para dar para Deus, né? E o menino se jogou lá dentro, lá, eu quero me oferecer a Deus, holocausto a Deus. Não adianta você buscar fogo para a tua vida, entrega a tua vida para ser queimada pelo fogo de Deus. Se você entregar nesta noite Deus vai consumir o holocausto. E vou dizer uma coisa, hein? E depois que Deus consumiu o holocausto, meu amigo, ele aceitou você. E depois que ele aceitou você, vou dizer uma coisa, você vai ser uma bênção na mão dele, hein? Você vai ser exatamente um instrumento na mão dele. E para encerrarmos, irmãos, podemos dizer, dizer de Deus, mas não vivemos para Deus. É outra coisa que acontece com o fogo estranho. Fala tanto de Deus, diz que é tanto de Deus, mas não vive para Deus, vive para si. Vive para o seu orgulho, para a sua vaidade, para o seu interesse. Exatamente, o fogo estranho traz isso. As pessoas vivem para a sua vaidade, para o seu interesse, vivem para si próprio, sabe? Eu sou eu e louvado seja eu, e glorificado seja eu, e amém a eu. É somente isso. Concluindo, irmãos, somos fogo ou somos luz para esse mundo? Você que vai responder para você. Você é fogo ou você é luz? Jesus chamou você para ser luz, não chamou você para ser fogo. Me mostra, aonde Jesus chamou você para ser fogo? Já estou na 42ª volta da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, na 42ª, pretendo, se Deus me der até os 70 anos, que a Bíblia fala que a vida do homem é 70 anos, chegar, estou com 62, falta mais 8 anos, esses 8 anos, chegar a 50 leitura da Bíblia de capa a capa. Aí eu vou ter exatamente autoridade para pregar a palavra de Deus, porque a lei da hermenêutica diz o seguinte: eu não posso pregar um texto sem pelo menos ler ele 50 vezes antes. Tem gente aí pregando sem nem saber onde está escrito. Tem gente, pro pastor, recebi um telefone. Acredito, dá risada já. Pastor Pedrosa, pelo amor de Deus, estou indo pregar num congresso lá em Fortaleza. Olha, rapaz, estou aqui no aeroporto, estou saindo de avião, estou saindo. Onde está aquele texto da palavra de Deus, assim, assim, assim? Rapaz, você vai pregar no congresso em Fortaleza, está no aeroporto e não sabe onde está o texto. Irmãos, Deus não chamou você para ser fogo, chamou você para ser luz. Todos querem colocar a sua vida como holocausto a Deus, vamos ficar em pé.